Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas que você escuta agora é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast, bem como no perfil do projeto nas redes sociais.
Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um Museológicas Podcast, série Antropológicas, em outra conexão, UFPE-UFPB. Eu sou Elaine Miller, professora do Departamento de Antropologia e Museologia. Estou aqui com meu colega de departamento e professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, Hugo Menezes, com Rosa Maria Carneiro, professora da UNB e pós-doutoranda, assim como eu, no Programa de Pós-Graduação da UFPB. Estou também com Cristina Gladys Nogueira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPB. Nós quatro vamos conversar com Flávia Pires, que é professora dos Programas de Pós-Graduação de Antropologia e Sociologia da UFPB, onde é líder do grupo de pesquisa CRIAS, Crianças, Cultura e Sociedade. Flávia ainda é mãe de duas meninas de 4 e 7 anos. O programa de hoje conta com a participação de Luísa Nóbrega, responsável pela captação e edição do som. Eu agradeço imensamente a todas, né, pela parceria e a Flávia, especialmente, por estar aqui compartilhando com a gente um pouco da sua experiência enquanto pesquisadora de antropologia da criança. Flávia, você vem construindo uma antropologia da criança há mais de 10 anos. É uma das grandes especialistas desse campo no Brasil, com diversas pesquisas sobre políticas públicas, como Bolsa Família e seu impacto na vida das crianças. Você fala da criação de um sentimento de geração a partir do programa Bolsa Família, por exemplo. Você fala também da importância de internacionalização dos estudos sobre crianças, como isso seria relevante para o nosso campo aqui no Brasil. Antes da gente entrar em questões mais propriamente sobre o ser criança, nesse momento, na contemporaneidade, eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa antropologia da criança, sobre a relevância desse campo, não só para a nossa disciplina, né, que é a antropologia, mas também como uma forma de avaliar e contribuir para melhores políticas públicas para a superação de desigualdades sociais históricas. Eu imagino que em outros países talvez a gente tenha exemplos de antropólogas desse campo, antropólogos desse campo sendo efetivamente ouvidas para a construção de políticas públicas. Será que a gente poderia fazer assim, um exercício de imaginação sociológica e pensar como seria isso no Brasil?
Bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra participar desse podcast. Agradeço o convite a todos vocês, ao Hugo e à equipe técnica também. Elaine perguntou sobre o lugar das crianças na nossa sociedade, né? Isso é uma questão ampla que dá para a gente pensar por vários caminhos. O nosso grupo de pesquisa, que é o CRIAS, ele tem como objetivo geral trazer à tona o debate de que as crianças são parte da sociedade. A ideia não é dar voz às crianças, mas a ideia é pensar as crianças como parte da sociedade, porque as crianças já têm voz. Na verdade, o que acontece é que as crianças não são ouvidas. Se a gente pudesse dizer assim, são os adultos que não têm ouvidos, né? Mas as crianças têm voz, só que elas não são ouvidas geralmente. Uma pesquisadora muito conhecida que pesquisa com crianças na área da antropologia é a Cristina Thoren, e ela hoje trabalha na Escócia, e ela diz que qualquer pesquisa antropológica que não leve em conta o ponto de vista das crianças é uma pesquisa incompleta, porque as crianças são parte do mundo social, as crianças são parte do mundo, é um grupo como qualquer outro, que faz parte da sociedade e, por isso, deveria ser sempre ouvido. E ela diz mais, ela diz que uma pesquisa que não ouça as crianças, e aí a gente está pensando em qualquer tipo de pesquisa, pesquisas sobre censos, por exemplo, ou pesquisas sobre consumo, pesquisas sobre religião, sobre economia, sobre comportamento político, qualquer tipo de pesquisa, políticas públicas que não levem em consideração os pensamentos, o que as crianças têm a dizer, não produz uma visão real, não produz um conhecimento que seja realmente factível. Então, dando continuidade a essa questão da voz das crianças, e de como ouvi-las, de que forma elas podem ser ouvidas, em relação às políticas públicas para crianças e não só para as crianças, é muito importante que elas possam participar. Existem algumas experiências, como a Elaine falou, em alguns países, a Itália, por exemplo, em que as crianças têm uma voz ativa na construção de políticas, políticas para a cidade, políticas educacionais também, e isso acaba por ter um impacto, gerar resultados muito positivos para não só as crianças, mas para a sociedade como um todo. O grupo de pesquisadores de Portugal, do Minho, eles insistem em dizer que as crianças fazem parte do grupo mais vulnerável da sociedade. E, nesse sentido, quando a gente pensa políticas para os mais vulneráveis, dentre os vulneráveis, que para eles são as crianças, a gente acaba construindo políticas que são boas para todos. A gente acaba pensando a cidade e as sociedades, as comunidades, que são comunidades melhores para todos. Porque se são atendidas as necessidades daqueles que são os mais fragilizados, mais frágeis nessas sociedades, serão atendidas também as necessidades daqueles que são mais móveis, por exemplo, se a gente pensa o uso das cidades e a acessibilidade das nossas cidades, que é uma questão a ser muito trabalhada, né? Nossas cidades não são lugares seguros, nem agradáveis, nem interessantes para as crianças. Nossas cidades são muito pensadas a partir dos adultos, não só as nossas cidades, mas, de modo geral, nosso mundo, o mundo que a gente vive, é um mundo que a gente chama de adultocêntrico, que é um mundo focado, que parte da perspectiva dos adultos, no qual as crianças estão aleijadas, totalmente aleijadas do espaço público e não tão aleijadas do espaço privado, né? Na verdade, a gente vê uma contradição nos dias de hoje, né? Nesse momento histórico, assim, nesse momento de pós-modernidade ou modernidade tardia, como queiram chamar, que é à medida em que a gente vê o crescimento da importância das crianças dentro das famílias, as crianças e a diminuição do número de crianças dentro das famílias, ou seja, a gente tem cada vez menos filhos e cada vez maior é o investimento que a gente faz nas nossas crianças, investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento emocional, né? Ao mesmo tempo, a criança ela é cada vez mais alijada do espaço público. Ela é cada vez mais mantida enjaulada, digamos assim, né? Não é bem enjaulada que eu queria dizer, mas na pandemia isso fica muito claro. Nessa pandemia de Covid, a Cristina Glatz estava me contando que a sobrinha dela vai para a janela e conversa com a vizinha. Se não me engano, ela tem 3 anos. Cristina depois confirma, e ela diz: "Eu tô presa, eu tô presa". E a gente tem que pensar, a gente não para para pensar, mas as crianças foram totalmente, elas, estou falando obviamente as crianças da classe média, da classe alta, né? E das classes populares também. Não estou falando de crianças de rua, nem crianças indígenas, nem crianças quilombolas, mas estou falando das crianças das cidades, nem de crianças que moram no campo, mas as crianças que vivem na cidade, elas foram foram alijadas do espaço público, elas já eram, mas foram ainda mais durante essa pandemia, né? A gente repara assim que os adultos saem, eles podem sair até para comprar gêneros alimentícios, podem sair para ir para a farmácia. E os idosos também podem sair. Os que são de maior risco, que são os idosos, eles podem sair. Eles podem também ir ao supermercado, podem ir na farmácia. É claro que eles não deveriam, mas se não tiver ninguém para fazer isso para eles podem fazer, eles vão fazer. Então a gente vê idosos na rua, eu vejo idosos na rua. Mas a gente não vê, pelo menos na cidade onde eu moro, que é João Pessoa, a gente não vê crianças na rua, a não ser dentro de carros e com máscaras. Então, esse alijamento das crianças do espaço público, que já ocorria durante a pandemia, ele parece ser ainda mais, enfatizado.
Bom dia, pessoal. Queria agradecer poder estar aqui conversando com pessoas tão queridas e sobre um tema que também me é muito caro. E aí, o que eu queria também que a Flávia falasse um pouquinho sobre isso, né, que ela começou a abordar, que é a questão que ela também traz nos textos dela, a questão da invisibilidade social, né, que é isso, não só nos estudos antropológicos, né, científicos, mas na sociedade como um todo, pensando numa perspectiva adultocêntrica, né? E aí eu queria que Flávia falasse um pouquinho, então, se a gente pode pensar, né, nesse contexto de cuidados, né, que as crianças também foram, né, envolvidas do isolamento, da suspensão de aula, né, a não visita das avós, entre outras medidas, se a gente, que foram pensadas e foram agenciadas por adultos, né, e muitas vezes até mal comunicadas às crianças. Se a gente pode pensar numa nova invisibilidade social da criança, ou uma outra forma de invisibilidade, e uma invisibilidade, inclusive, pensando um pouco o tema, né, dessa série do podcast, dos próprios cuidados que as crianças estão tendo e do papel ativo nesse processo de combate ao coronavírus, né?
Eu acho que a pandemia, ela vem deixar às claras as estruturas da nossa sociedade, que são estruturas opressoras, que são estruturas perversas. E aí, isso a gente vê nas questões, por exemplo, de que a doença, ela é altamente contagiosa, mas a letalidade, ela vai ocorrer com mais ênfase naqueles grupos que são historicamente os que não têm um acesso a um bom sistema de saúde, que não estão com uma imunidade boa, que têm doenças pré-existentes, que não têm um acesso à saúde que propicie que você com 40 anos não tenha hipertensão ou tenha desenvolvido já diabetes. Enfim. Mas no caso que a Cristina estava perguntando, então eu acho que não é uma. Eu não acho que é uma nova invisibilidade, mas eu acho que a gente está tratando de um escancaramento da visibilidade, mais isso, né? Porque tudo que está colocado hoje já estava colocado, acredito eu, mas as coisas estão mais claras hoje em dia, né? Quando a gente vê que são os pobres que vão morrer que estão morrendo com mais intensidade, que esse momento de isolamento social e fique em casa traz consequências maiores, assim, mais perversas para as mulheres e para as crianças que estão mais sujeitas a agressões e abusos dentro de casa, quando a gente vê todas as estatísticas. E que mostram que, por exemplo, nesse momento, a população mais vulnerável são os negros e os pobres. Enfim, então, esse momento da pandemia, ele traz à tona as coisas que já estavam estruturalmente colocadas, né? O racismo, a desigualdade social, o diferente acesso ao sistema de saúde, a ignorância também, né? Que é, ela é, ela graça justamente agora que tem o respaldo de um do executivo, né, do mais alto grau do executivo brasileiro, a ignorância e a propaganda anti-ciência, que vem sendo feito no Brasil, né, do descrédito em relação à ciência, de uma falta de crédito na educação, tudo isso já estava bem colocado antes e agora fica mais claro. Em relação às crianças, então, essa invisibilidade ela se torna mais evidente agora. Alguns pesquisadores da Noruega, principalmente Jens Kevortrup, ele trabalha a partir de um ponto de vista marxista, um economista sociólogo, faz pesquisas quantitativas e ele tem uma abordagem bem interessante da infância e das crianças, principalmente da infância, como uma fase estrutural. O que ele quer dizer com isso? Que todas as crianças, que a infância permanece com características que vão mudando, obviamente, e as crianças passam. Nesse sentido, seria importante pesquisar mais a infância e não tanto as crianças. Mas por que eu pensei em falar dele? Porque, para ele, são as crianças que são a base da economia. É o fato de que as crianças vão para a escola que permite que os pais trabalhem. É uma volta do parafuso. Não é que os pais trabalham para que as crianças possam ir para a escola. Na verdade, é indo à escola, é a escola, e ele chama a escola do trabalho das crianças. Obviamente, não é aquele trabalho, o trabalho exploratório, mas é o trabalho das crianças na modernidade, quer ir para a escola, que permite com que a economia funcione. E a gente está vendo justamente isso agora, né? Durante a pandemia, a economia está em crise, porque os pais não podem trabalhar. O home office é uma atividade, é uma maneira de trabalhar que pode até dar certo para algumas empresas e para algumas famílias, mas, na maioria das vezes, ela é uma falácia. Ela é uma falácia porque ela não funciona, a conta não fecha em termos de tempo para as mães e pais que precisam cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar das atividades escolares das crianças. E ainda por cima, trabalhar 8 horas por dia, a conta não fecha. Então, eu gostaria de pensar melhor com vocês e trazer à tona o papel social da escola. A escola, depois dessa pandemia, ela vai ter que se ver com a sua função social. Ela não vai mais poder ser apenas uma escola conteudista. As escolas que eram apenas conteudistas, elas vão sofrer muito na volta dessa pandemia. Por quê? Depois desse tempo todo que as crianças ficaram em casa e aprenderam a usar todo tipo de tecnologia, de viajar para museus fora do país, para viajar, enfim, usar o Google Earth e ver como é a Terra distante e botar qualquer coisa no Google e ter a resposta, não que isso seja tão recente, né? As crianças já tinham descoberto o Google há mais tempo, mas agora a escola vai ter que pensar bem qual é o papel que ela vai exercer. E eu lembro que fizemos uma pesquisa em final de 2018, numa comunidade de João Pessoa, periférica, e a criança dizia que ela não precisava ir para a escola, que a mãe insistia, e é uma comunidade periférica, de baixa renda, e a criança é de escola pública, né, e a criança dizia, assim, de 7 anos, que ela não precisava ir para a escola, porque ela, tudo que ela precisava, que ela queria saber, ela botava no Google, e o Google dava a resposta. Então, ela não precisava de ir para a escola. E isso fica muito claro nos dias de hoje, né? A escola, que continua sendo uma escola conteudista, ela não vai ter espaço. A escola deve ensinar a pessoa a pensar, né? A se desenvolver de acordo com as suas habilidades. E nós temos, então, a maioria, talvez, não sei se é a maioria, mas acredito que sim, a maioria das nossas escolas particulares são escolas que prezam muito pelo conteúdo, né? Mas o que eu dizia era em relação a essa função social da escola que permite com que os pais saiam de casa para trabalhar. Não é à toa que na França eles voltaram atividade que primeiro voltou depois da pandemia foram as creches. As creches das crianças menorzinhas, que é, se não tem com quem deixar um bebê, como é que o pai, como é que a mãe vai poder trabalhar? Então, e vocês viram o que é que aconteceu, né? Deu errado. Logo, logo, revogaram a ideia e não sei bem como está agora. Mas é esse papel da escola e a gente poderia pensar o papel, o trabalho da criança, que é ir para a escola, ser estudante, que garante a economia. É isso que está na base da economia de um país. É isso que garante a reprodução econômica de um país, a reprodução social também, né? São as crianças que permitem que as sociedades não se extingam. Se a gente não tem reprodução do ponto de vista biológico, a gente não tem mais sociedade. Então, quando a gente diz assim, o trabalho da criança é estudar, isso não é besteira, isso é muito importante. O trabalho da criança é estudar, isso é uma forma de trabalho, isso deveria ser tido como uma forma de trabalho, deveria ser respeitado, deveria ser dado o devido valor. A escola não é apenas um depósito de crianças, a escola é uma estrutura, quer dizer, é uma instituição essencial na nossa sociedade. E ela é, e o trabalho das crianças, que é estudar, ficar ali naquele lugar durante tantas horas, ele garante que a economia funcione, que a economia gire.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui participando desse projeto, poder dialogar com a Flávia, dessa série sobre cuidados, que é um tema que me é tão caro, assim, que me atravessa pessoalmente. Há muitos anos eu trabalho com as mães, né, e cada vez mais eu me convenço de que eu preciso ampliar o meu olhar para pensar as crianças, pensar essa díade, né, não dá para a gente pensar só nas mães também, né, sem as crianças, porque as crianças, isso está tudo muito implicado, né, então acho que um pouco como a Flávia falava, né, das crianças, do papel das crianças na economia, eu acho que todos os estudos sobre maternidades, eles pautam uma dimensão importante e invisível, que é o cotidiano e a vida das mulheres, mães, mas eles têm que também estar atravessados pelas crianças, né? E eu queria aproveitar esse gancho da Flávia, respondendo a Cristina sobre o papel das crianças na economia e o papel das escolas. Primeiro, para dizer que eu me convenço cada vez mais, principalmente nesse cenário, né, tão extraordinário que a gente está vivendo há quase 4 meses, de que a escola realmente é rede, né, rede nesse sentido da economia que ela coloca. Mas acho que a minha provocação, né, para ela, o que eu queria ouvir ela falar, é um pouco sobre essa noção de criança atravessada pelas interseccionalidades, mas atravessada mais ainda pela questão da idade, que é uma coisa que eu tenho conversado com Elaine. Então, eu queria ouvir um pouco da experiência da Flávia, como é que seria, ou como é que a gente pode pensar essa vivência de pandemia em crianças com idades tão diferentes, né? Porque, por exemplo, eu tenho crianças aqui, 2 menores de 5 anos, que têm outras demandas, tem uma demanda física, tem uma demanda emocional, mas depois a gente tem as crianças entre acima de 7, de 7 a 12, depois a gente tem, né, aí já entrando numa outra faixa, mas dos adolescentes, assim, queria ouvir um pouco da experiência dela, como é que é isso, como é que são esses estudos, né, dentro do CRIAS, o que ela tem acompanhado, qual é esse debate no sentido de particularizar as experiências das crianças por recortes etários, né, sem pensar em ciclos de vida, não é nesse sentido, mas da experimentação, como é que isso aparece, como é que a gente poderia pensar. Porque eu fico um pouco com a sensação de que as urgências e as necessidades das crianças confinadas hoje, elas são atravessadas pela classe, elas são atravessadas pela raça, elas são atravessadas pela noção de casa que essas famílias têm, mas também pelas urgências etárias, em termos mesmo de, não é desenvolvimento, que senão parece muito fisiológico, mas de experimentação da vida, que eu acho que cada ciclo tem a sua particularidade.
Gancho nessa pergunta de Rosa, que eu acho que eu estava lendo alguma coisa de Flávia, que ela fala desse sentimento de geração. por conta de uma política pública, que foi o Bolsa Família, né? E eu tenho refletido ultimamente com relação a como a pandemia também está criando, e a gente vai ter mais clareza disso quando a gente sair dessa fase, dessa transição que a gente está vivendo, também está criando sentimentos de geração, né? O que é ser adulto agora, o que é ser jovem, o que é ser criança. De repente, também ela pensar aí nessa ideia das diferentes idades das crianças, porque a gente também, que eu acho que Rosa está colocando, é que ser criança não é uma coisa homogênea, né? Tem vários marcadores aí, e é uma fase da vida que 2 ou 3 anos pode fazer muita diferença, né? Mas também esse sentimento de geração, né? De será que eles vão compartilhar daqui a pouco essa ideia de que eu fui criança na época da pandemia, eu fui criança pequenininha na época da pandemia, eu já estava quase adolescente na época da pandemia, entendeu?
Obrigada pelas perguntas, acho que foram bem interessantes. Realmente, eu imagino que sim, que a gente vai criar um sentimento de geração que vai perpassar todos nós, né? De momento histórico, né? Que vai perpassar quem é adulto, quem é idoso, quem é jovem, quem é criança hoje em dia, de maneiras diferentes, né? Mas eu acho que sim, no futuro a gente imagina, eu imagino elas conversando. Ah, você viveu aquele momento, como foi para você? E aí vão tocar em questões de idade. E concordo com a Rosa que acho muito importante, quando a gente pesquisa criança, e a antropologia da criança às vezes não dá conta, nem a sociologia da infância, por isso que eu tenho me aproximado bastante dos estudos da infância, que tem uma perspectiva mais transdisciplinar e multidisciplinar. Não dá para pensar que uma criança de 2 anos, né, reaja ou que pense ou consiga participar de uma pesquisa enquanto colaborador ou que seja pensado da mesma maneira que uma criança de 10 anos. É muito diferente. E o que ocorre é que, geralmente, quem faz pesquisa com crianças acaba tendendo a fazer pesquisa com crianças letradas, que são as crianças que escrevem, né, e as crianças já sabem ler, e as crianças que têm uma desenvoltura maior oral. E muito pouco se pesquisa com bebês ou com crianças pequenas, porque o acesso a elas é muito mais difícil. E é muito mais difícil, como você falou, você não quis usar o termo desenvolvimento, mas a psicologia do desenvolvimento é super importante, não descarto, mas de experiência de vida, né? A experiência de vida de um bebê é completamente diferente da experiência de vida de um adolescente. Eu não vou tocar nas questões da adolescência nem da juventude, mas vou ficar só até os 12 anos, né? Que é quando a gente define mesmo a infância, mas tem uma diferença enorme, né? Nesses anos de vida. E outra coisa que você tocou também, Rosa, que é importante a gente dizer, que a gente não falou até agora, é sobre o fato de que, a infância e as crianças, elas não podem ser tomadas como uma categoria unívoca, uma categoria fechada em si mesmo e que se autoexplica e que é a mesma em todo lugar. Esse é o grande ensinamento da antropologia do ponto de vista da história, eu acho, das ciências, que é trazer à tona a diversidade, né? Os modos de vida como eles são, e de modo que as antropólogas e os antropólogos saem pelo mundo em busca dessa diversidade, de trazer à tona o que é diferente, o que é diverso, para mostrar que os modos de ser, né, os modos de vida são diversos, e que não há uma escala de valores entre eles. Então, em relação às infâncias, à infância também, a gente deve sempre pensar a infância no plural, e as crianças também no plural. Você falou de alguns atravessamentos, como que a gente também chama de marcadores sociais, né? Então, é importantíssimo pensar os marcadores sociais, como raça, gênero, lugar de moradia. E aí, eu acho que a gente poderia pensar religião, enfim. Mas eu acho que a gente poderia pensar também recortes etários.
Uhum.
Poucas pessoas falam de geração como um marcador, mas geração pode ser entendido como um marcador. Eu acho que é um claro marcador. E aí a gente poderia botar a infância, né? Mas eu acho que para além desse marcador, existe um submarcador, talvez, que essas subdivisões entre categorias. Mas, do nosso ponto de vista antropológico, claro que isso não seria feito a partir de idades, né? De 1 a 2, de 3 a 4, 5 a 3, enfim. Assim, mas deveria ser feito do ponto de vista pensando naquela comunidade que a gente está tratando, porque as experiências são diferentes a partir dos lugares que a gente está, né? Por exemplo, de que forma a entrada na escola é vista na cidade ou é vista no campo, é diferente. De que forma a chegada de um irmãozinho é vista numa sociedade ou em outra sociedade também pode ser tido como marcador, um momento chave, né? Na diferenciação de papéis, e, enfim. Outra coisa que acho que vocês falaram, e Cristina falou também, que parece importante, que é a questão do cuidado, né? A gente pensa, de modo geral, as crianças como aquelas que são cuidadas, e aí juntando os idosos como os dois polos que necessitam de cuidados. Com isso, eu acho que a gente invisibiliza o fato de que as crianças também cuidam, né? As crianças também cuidam. Isso é muito claro nas classes populares, nas crianças do campo, que cuidam dos seus irmãozinhos, fazem almoço, fazem janta, cuidam da casa, desde muito cedo trabalham, produzem, né? Cuidam dos animais, muitas vezes são as crianças responsáveis pelos animais na zona rural, os animais pequenos. E muito junto das mulheres, né, Rosa? Assim, acho que o trabalho das mulheres está muito ligado ao trabalho das crianças, ou melhor, o trabalho das crianças está muito ligado ao trabalho das mulheres, que está ligado ao ambiente doméstico. Esse cuidado que as crianças também exercem em relação aos mais velhos, em relação aos mais novos também. E durante a pandemia isso fica claro, assim. Algumas alunas, como a Cristina, Gladys, a Núbia Guedes e uma possível orientanda que eu vou ter de pós-doutorado, Marina de Nápoles, elas estão fazendo pesquisas atualmente sobre crianças na pandemia, conversando com crianças para entender o que é que elas estão, como elas estão vivendo esse momento, de que forma escutá-las, né? Escutar o que elas têm a dizer para, enfim, saber que são contextos diferentes, mas a Marina, por exemplo, trabalha em Moçambique, nas cidades. E, por exemplo, na minha casa, eu vejo assim, como as meninas, as minhas duas filhas, estão preocupadas com o uso da máscara, quando chega alguém e chama o interfone. Elas, antes de abrir a porta, interfone não, na porta, né? Elas, antes de abrir a porta, certificam-se de quem é, e depois elas saem, que elas sabem que sou eu que vou abrir, não é elas. E normalmente elas abrem a porta, né? Uhum. Então, as crianças estão cuidando. E quando eu vou sair, elas falam, já levou a máscara? Principalmente a mais velha, de 7 anos. Já pegou a máscara? Já pegou o álcool gel? Então, isso são formas de cuidado que as crianças exercem, né? Em relação aos mais velhos. As crianças não são absolutamente helpless nesse sentido, né? Elas nascem totalmente dependentes, mas elas logo adquirem uma certa dependência, uma certa independência, obviamente, né? A independência, ela não é total no ser humano. Nem na criança, nem no adulto. Há uma teia de interdependência. Adultos, crianças, crianças e adultos. Crianças, elas geram teia de interdependência. Né? Nenhum ser humano ele é totalmente independente ou totalmente autônomo. Né? Algumas pessoas falam da questão da agência humana, mas a agência humana é limitada. E para as crianças também ela é limitada, mas ela existe. Há um grau de autonomia que as crianças podem exercer, há um grau de independência que as crianças exercem, há um grau de liberdade, um grau de negociação da realidade, que é muito claro para quem convive com criança, seja em casa, seja na escola, seja em qualquer ambiente, quem convive com criança sabe a capacidade de negociação das crianças e sabe como elas são orientadas para fins, digamos assim. Não quero dizer que elas são espertas, porque não é bem isso, mas elas traçam estratégias, elas sabem chegar onde querem de uma maneira assim que não é espantoso. Elas são seres humanos e elas têm essa capacidade de negociação com o ambiente e com as outras pessoas, né? Desde o bebê, isso é muito claro. Quando o bebê chora, quando o bebê aponta, quando o bebê faz, bota a linguinha para fora, o bebê que acabou de nascer, quando o bebê que acabou de nascer, ele consegue subir até o peito da mãe, enfim.
Oi, Flávia. A minha pergunta ia muito na direção do que você acabou de falar, que era a ideia de retomar o conceito de cuidado e pensar como ele é mais complexo do que a gente imagina, né? Acho que você explanou muito bem essa ideia da teia, da rede, dos cuidados recíprocos simultâneos e que circulam entre crianças, adultos, homens, mulheres, velhos, novos. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como é que essa ideia de cuidado ela é forjada junto às crianças, no sentido de que ela, por vezes, entende, por exemplo, a estrutura patriarcal e delega, ou pelo menos entende que é a mulher, por exemplo, que é esse sujeito social que é responsável pelo cuidado, né? Então, assim, a gente aprende em casa, desde criança, que a mulher cuida e o homem cuida de um modo muito menor, se responsabiliza de forma muito menor com relação aos cuidados. Então, a minha pergunta está por esse caminho. Você acha que, então, é na lida doméstica e nesse momento de superexposição doméstica, né, porque a gente está no isolamento social, a gente aprende a ideia de cuidado e como é que a gente pode, pensando numa sociedade melhor, como é que a gente pode, então, a partir do cuidado como uma categoria poderosa para pensar uma nova sociedade, um lugar melhor para se viver, como é que as crianças experienciam isso e como é que a gente pode pensar que o cuidado é uma categoria especial para pensar após pandemia e uma sociedade diferente?
É, Hugo, que sonho, né? Uma sociedade pós da pandemia que seja uma sociedade realmente diferente. Esse é uma aposta, né, que a gente faz, eu faço, porque eu sou uma pessoa geralmente otimista, mas a gente não tem muitos indícios para dizer que isso realmente vá acontecer, infelizmente. Mas eu acho que a sua pergunta pode ser pensada junto com a pergunta da Rosa na questão etária, porque de fato as crianças muito pequenas elas estão muito próximas dos seus pais ou cuidadores assim principais, né? E à medida que a criança vai crescendo, ela vai estabelecendo outras maneiras de, ela vai observando, vai tendo contato com outras pessoas, que sejam crianças, adultos, idosos, enfim, que estabelecem com elas relações diferentes, e isso faz com que as crianças aumentem seu repertório de imagens, seu repertório de formas de viver o mundo também, né? E que tenham mais referências para a sua própria vida. Em relação, por exemplo, quando a criança entra na escola, esse é um momento muito importante, é um momento crucial, porque ali ela vai conhecer adultos que não são aparentados, que são profissionais cuidando, que têm um cuidado diferente, que têm uma maneira de cuidar diferente. Por exemplo, se é uma creche, ela ainda vai ser trocada, a fralda ainda vai ser trocada, mas vai ser uma troca de fralda, né? Profissional, vai ser uma troca de fralda diferente da troca de fralda da mãe, ou do pai, ou da babá, enfim, de quem é que troca, da avó também, ou do avô. Mas ela vai tomando conhecimento, então, de um mundo. De outras formas de interagir com o mundo, a parte de interagir e de. Ela vai conhecendo outras pessoas e outras formas de estar no mundo. E quando ela vai crescendo cada dia mais, né, essas formas, elas vão se diferenciando. E, então, quando ela é muito pequena, eu acho que sim, ela está, digamos, né, essa é a palavra, limitada, mas não é um limite no sentido de que ela... que aquilo ali... Na verdade, aquilo é o que ela pode, né? Porque é o que a criança pode fazer naquele momento. É o que ela pode aprender. Porque ela não tem condições de sair por aí sozinha. Então, ela está limitada a observar os padrões de casa, a observar e aprender com os pais, aprender com os irmãos, aprender com as pessoas com quem ela convive. E aí, sim, ela, esse momento em que, se ela vê uma mãe que está soberbada e de trabalhos domésticos e trabalhos, inúmeros trabalhos, né? E vê o pai, numa caricatura bem grotesca, sentado no sofá, vendo futebol o dia todo, pedindo a cerveja, é claro que ela vai construir um mundo e a partir dessa visão. Mas quando ela vai crescendo, ela vai complexificando esse padrão que ela teve em casa, né? Ela não está condenada a construir um lugar de cuidado que seja apenas feminino. Ela não está condenada a repetir o padrão dos pais, né? E concordo que esse momento de pandemia, ele é um momento propício para... É uma oportunidade para os pais e mães, né, para construir uma nova forma de estar no mundo com as crianças e darem a oportunidade das crianças de verem uma nova, uma diferente forma de conviver. Engraçado, ontem a Cristina Gladys, conversando com a minha filha de 7 anos, ela perguntou para ela assim, como é que estava sendo a pandemia. Não, ela perguntou, quem é que tem alguém trabalhando na sua casa? E aí ela respondeu, tem, claro, eu, minha mãe, minha irmã, meu avô. Ou seja, aqui somos nós quatro, todo mundo está trabalhando. Normalmente, aí ela perguntou o que ela está fazendo, ela falou, eu varri o terreiro, acho que ela falou isso com a escola, eu varri o terreiro, eu fiz não sei o quê, todas as coisas que ela não faz normalmente, que ela não está acostumada a fazer no nosso apartamento, aqui ela está fazendo. Também porque aqui a gente não tem ajuda paga, né? A gente está fazendo tudo. No nosso apartamento a gente tem uma ajuda, uma pessoa que ajuda a gente. Então, é um momento especial, é um momento de grande potência, né? Para ela, para a gente, de construir novos padrões. No nosso caso, a gente não tem... No meu caso, a gente não tem a questão de gênero não está bem colocada, porque o pai delas não vive com elas, né? Com a gente. Então, mas mesmo assim, a gente tem oportunidade de aprender a estar no mundo e cuidar, né, da casa, cuidar uma da outra de uma forma diferente, né? A gente tem feito também muita comida, tem aprendido a fazer muitas coisas juntas.
Eu acho mesmo, Flávia, que a ideia do cuidado é uma categoria muito importante, mas, aliás, ela é ainda acho pouco visibilizada no sentido do entendimento social mesmo, mais amplo, para pensar a formação de gênero e de uma sociedade de equidade de gênero mais poderosa, né? Então, acho que, porque, por exemplo, o lugar do homem nessa relação de cuidado familiar, de cuidado com os filhos, parece ocupar um lugar oposto ao cuidado, o lugar do abandono. É muito comum, é muito naturalizado na nossa sociedade que o homem pode abandonar, pode não cuidar e pode delegar o cuidado a uma outra pessoa, que nesse caso as mulheres, né? Então, acho que pensar cuidado é muito pensar estrutura social, pensar formação social de gênero e equidade de gênero, cuidar da categoria poderosa para a gente articular essa reflexão, né?
Então, eu queria aproveitar a deixa para também pensar um pouquinho aqui com a Flávia, porque quando a pandemia se estabelece, quando o isolamento foi se estabelecendo aqui no Brasil, né, num contexto de camadas médias, camadas altas, a gente teve uma série de prescrições do que fazer com as crianças em casa, né? Então, era uma corrida e de várias atividades. Então, as mães, os pais, os cuidadores, eles tinham que manter as crianças ativas, o corpo das crianças ativo, as crianças tinham que estar, entre aspas, distraídas. Era um pouco essa a ideia que eu tinha, que era transmitida, desculpa, por esses veículos. E acho que os meses foram passando e um pouco eu fui parando para pensar que tem também uma dimensão das emoções, né, e que ela precisa ser vivida de maneira real, assim, de maneira verdadeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Flávia falou que no campo, nas camadas populares, as crianças trabalham, as crianças cuidam. A gente tem uma ideia de infância, acho que sobretudo depois dos direitos da criança e do adolescente, que vem muito num eixo da proteção, né, de uma proteção dos direitos que é fundamental. Mas, às vezes, junto com isso, eu tenho a sensação de que vem uma infantilização num sentido negativo. Eu queria ouvir um pouco se a Flávia pensa, né, sobre isso, das crianças. Então, é como se a gente tivesse que blindá-las, e aí, num contexto mesmo, blindá-las e fazer com que elas não acessem supostas verdades do que a gente está vivendo. E, nesse contexto, significa apresentar para uma criança de que a gente está num contexto pandêmico, de que tem um vírus lá fora, de que ele pode sim adoecer, de que pessoas vão morrer, né, por conta dele. Então, no sentido de transmitir, lógico que com muitos, né, com filtros e com maneiras específicas de falar sobre isso, mas dizer a verdade para as crianças. E eu passei a pensar muito nisso, porque o primeiro mês foi um mês assim, de muito desgaste, de tentando blindá-las, não é blindá-las, mas protegê-las, aninhá-las, né, muito na chave do afeto, mas que isso tem um limite, porque tem um limite, inclusive, para os cuidadores, tem um limite emocional, tem um limite econômico para muitos cuidadores. Então, assim, incluir as crianças nessa vivência toda também me parece mais realista, um pouco como incluir as crianças na economia, pensar o papel delas. A Flávia falou, elas estão na escola, elas estão estudando, né, elas estão contribuindo com o sistema econômico. Então, queria ouvir um pouco o que a Flávia pensa sobre as emoções das crianças e o apresentar o cenário que está ali fora, né? Duro, cruel, desigual, né? Como é que a gente poderia pensar isso pelo olhar da criança? Porque o Carlos Gonzalez, né, aquele pediatra espanhol que faz muito sucesso entre algumas classes sociais e algumas linhas de criação, essa semana saiu uma entrevista com ele no Clarim, foi publicada no Clarim, eu não sei originalmente onde foi, mas o diálogo inicia assim, que tem crianças que sobreviveram a uma guerra e que o coronavírus ele não é mais do que uma epidemia. Então ele vai dizer que tem crianças que já sobreviveram à guerra e que a gente tem que entender que as nossas crianças têm plena capacidade, inclusive emocional, de sobreviver ao que a gente está vivendo agora. Então eu queria ouvir um pouco, assim... te provocar um pouco a pensar agora pelo viés das emoções, sabe? E da verdade.
Não sei se eu posso também linkar só um pouco, né? Que a gente ainda está refletindo, né? Conversando dessa experiência que a gente está fazendo de ouvir as crianças, né? E aí a gente vai estar em curso ainda essas observações, mas eu acho que é importante a gente pensar a partir disso que Rosa está trazendo, que aí uma das questões que eu tenho perguntado, né? Sobre, né, informações, o que eles estão achando desse momento. E aí, de fato, às vezes, tem muito isso, né? De crianças, famílias, não, eu não estou sabendo direito, porque eu não vejo, minha mãe não deixa ver na televisão, né? Eu não posso ver, eu só sei que está tendo, uma coisa muito distante, outras que estão mais próximas da realidade, e ao que parece, né? Por enquanto, isso tem um rebatimento quando eu pergunto, por exemplo, como vai ser o retorno. E aí algumas crianças pensam, olha, vai ter que ter algumas medidas de cuidado, né? A gente não vai poder brincar tão próximo, e outras, não, vai ser tudo normal. E aí, assim, a gente já vai correlacionar essas informações, mas eu acho que é bem importante você trazer essa questão, porque me parece que, paralelo à invisibilidade, no sentido da potência da criança, da participação, tem essa perspectiva também de um cuidado e de uma fragilização, né? De um olhar fragilizado da infância, que também politicamente eu acho que pode não ser interessante, né? Pensando uma pandemia, pensando um risco de vida e pensando tudo que a criança pode contribuir a partir do momento que ela tá de acordo, obviamente, com todas as singularidades, inclusive das diversas infâncias e faixas etárias que envolvem, mas de estar consciente e tá refletindo e entendendo o que tá acontecendo, né? E aí o quanto que a Flávia também trouxe, que esse momento é um momento potente e que nos ajuda a pensar uma série de coisas que envolvem a sociedade como um todo. E aí eu acho que nesse sentido também a criança é importante para pensar, né, o quanto os rebatimentos de uma pandemia, né, na questão econômica, em todas as relações subjetivas ou não, o quanto que ouvir as crianças nesse momento pode ser muito potente para a gente pensar esse novo normal, esse retorno, esse pós-pandemia, né? Então, eu acho que as coisas estão muito ligadas, né? Podem estar muito conectadas, né? O quanto de informação, o quanto que elas estão refletindo, como eles estão experienciando essas situações nas suas infâncias plurais, e nesse sentido, o quanto que elas podem contribuir para a gente entender algo que é muito maior do que a própria infância, do que a própria universo, né, das crianças.
Obrigada pelas perguntas. Eu gostaria de começar falando, citando a nossa legislação que fala dos três P's, que é a provisão, a proteção e a participação. No caso brasileiro, mas também não é só o caso brasileiro, a gente tem um foco muito grande na proteção. A criança, hoje em dia, ela tá sob essa... A criança brasileira, principalmente de classe média, claro, ela está protegida por uma série de leis, ela tem um aparato de proteção que é muito bem-vindo, que foram conquistas, né, da sociedade civil, mas também tem esse lado perverso de confinamento das crianças e de, como Rosa falou, de não achar que as crianças são capazes de lidar com situações difíceis. Esses dois princípios, o princípio de participação e o princípio de proteção, eles parecem muitas vezes antagônicos. E acontece que a gente deixa um pouco de lado o princípio da participação. Ele não é tão levado a sério, ele não é tão falado, e o que acontece é que as crianças, elas têm pouca participação na nossa sociedade. Isso tudo acho que reflete a forma como elas são vistas, né, de modo geral, na nossa sociedade, como seres que não têm o que contribuir, como seres a serem cuidados, que não cuidam, né? E acho muito importante a gente pensar, sim, nas emoções das crianças nesse momento, nas emoções dos cuidadores também, né? Porque às vezes os cuidadores também não têm, como o Rosa falou, nem condições materiais, nem emocionais, nem tempo para as demandas das crianças. E na minha experiência, quando a criança verbaliza, provavelmente é mais fácil do cuidador saber o que está se passando, mas quando a criança não verbaliza e dá sinais como roer unha, voltar a fazer xixi na cama ou fazer xixi nas calças, né, como aconteceu aqui em casa, e outros se morder, adquirir comportamentos mais agressivos, comportamentos, chorar muito, ficar muito irritada, tudo isso é totalmente esperado, né, nesse momento de pandemia, mas ao mesmo tempo não quer dizer que elas não consigam sobreviver, elas são fortes o suficiente como os adultos, né, para se elas tiverem com um embasamento, se elas tiverem com o suporte necessário que elas precisam, e com certeza é claro que é muito importante falar a verdade, mas a verdade que elas possam entender, né? Não adianta falar também que, por exemplo, mostrar o Jornal Nacional ou algum tipo de jornal, porque aquilo vai causar assim, algum tipo de interpretação de algum nível subconsciente, consciente, que não vai ser saudável para uma criança pequena, né? Nem os adolescentes, eu acho que seja saudável, nem os adultos, né, ver o Jornal Nacional, acho que não é saudável para ninguém, mas não acho que é adequado para as crianças, mas sim que os pais têm que conversar, falar da pandemia, falar dos riscos, né, é super importante, até porque para elas poderem se prevenir, como Cristina falou, né, para elas poderem estar preparadas quando houver uma abertura, maior, mas não só na abertura, mas também nesse momento em que elas estão, para elas entenderem, né? Por que eu não posso ver meu avô? Por que que eu não posso visitar meu pai? Por que que eu não posso ver meu amiguinho? Foi meu aniversário, por que que eu não pude comemorar? Quando é que eu vou comemorar meu aniversário? Tipo, essas coisas que eu vivi aqui em casa, né? Mas, achei uma coisa que eu acho super importante que a gente acaba não dando muita atenção é olhar as diferentes infâncias e as diferentes formas das crianças estarem no mundo de acordo com o seu lugar no mundo, né? É muito diferente a gente falar de uma criança de classe média que frequenta uma escola particular e falar de uma criança indígena, por exemplo, que frequenta a escola na aldeia, que fala a língua nativa e aí aprende português também, de falar de uma criança, só pensando nos contextos nacionais, né? Da criança que mora na rua, por exemplo, ou da criança muito pobre, que tem pais que não conseguem suprir materialmente, ou que tem pais doentes e são os cuidadores dos pais ou dos irmãos. Então, são realidades tão diferentes e a pandemia coloca desafios tão diferentes, né? Essas crianças que são provedoras, por exemplo, que trabalhavam na feira, no Mercado Central de João Pessoa. Muitas crianças trabalham no Mercado Central de João Pessoa. Uma pesquisa feita lá na UFPB pela Daniela Rosa fala bastante disso, das crianças e dos adolescentes que trabalham no mercado. As crianças dali tiravam parte do sustento da família. O que que elas estão fazendo agora, né? Como é que elas estão se alimentando? E a gente vê, assim, que é tão evidente, acho que todos nós e todo mundo que nos ouve também vai concordar, a quantidade de pedidos de ajuda que a gente tem recebido. É rifa, é vaquinha para comprar cesta básica. Então, as pessoas... existem realidades muito diferentes, né? Enquanto existe a minha realidade que não foi afetada financeiramente pelo corona de jeito nenhum, meu salário continuou o mesmo, não tive nenhum, não sou empresária, enfim, não estou vendendo, não vendo nada, enfim. Tem pessoas que realmente estão, crianças que realmente estão em uma situação muito difícil, por exemplo, a ideia de ficar em casa, para as crianças que moram em comunidades e casas muito pequenas, ela é uma completa falácia, né? As crianças não estão em casa, as crianças continuam na rua nesses casos, né? Elas estão na rua.
Muito obrigada, Flávia. Eu acho que foi um programa muito instigante, tem muitas questões para a gente pensar aí a partir da tua fala. Quero agradecer a participação de Rosa, de Hugo, de Cris, de Luísa, dando suporte técnico que a gente precisa, e convidar vocês a ouvir os outros programas dessa nossa série, que estão indo ao ar em todas as plataformas digitais. Serão ao todo 4 programas nessa conexão UFPE-UFPB, tratando de temas relacionados a cuidado.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.